DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Os destaques desta segunda-feira, 15 de abril de 2019. No Sudão, manifestantes pressionam os militares para a instalação de um governo civil. Em Moçambique, após ciclone Idai, autoridades estão preocupadas em cumprir o calendário escolar.
Medidas que se tomaram foram de priorizar as classes com exame na retomada das aulas, que é a 10ª, 12ª, a 5ª e a 7ª classe, para permitir que esses alunos, até o final do ano, estejam em condições de fazer o exame.
E um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O Jornal da Manhã começa agora. No Sudão, o principal grupo de protesto do país exigiu neste domingo dos militares a entrega imediata do poder a um governo civil e prometeu continuar as manifestações de rua que derrubaram o ex-presidente Omar al-Bashir na semana passada. A demanda foi apresentada pela Associação de Profissionais do Sudão durante uma reunião com o Conselho Militar de Transição em Khartoum. Enquanto isso, do lado de fora do Ministério da Defesa, milhares de manifestantes permanecem acampados e garantem que vão exercer todas as formas de pressão pacífica para alcançar os objetivos da revolução. Só aceitaremos uma mudança real que satisfaça o povo que está à procura de um bom futuro. Não estamos aqui para remover al-Bashir ou qualquer outra pessoa. Estamos aqui para remover todo o sistema. Um sistema que não presta serviços igualmente às pessoas. Um sistema que deixa as pessoas na pobreza, que não nos permite ser um país rico com recursos humanos e naturais, para atuar como qualquer outro país do mundo. Estou muito desapontado, pois tivemos um pouco de esperança, mas não precisamos de esperança, precisamos de ação, precisamos de coisas que podemos ver no terreno. Não se trata de uma decisão. Temos muitos sonhos, planos e muitas esperanças que queremos que se tornem verdade. O povo sudanês rejeita os chefes militares que acabaram com o regime de 30 anos de Omar al-Bashir. O sucessor de al-Bashir, Awad ibn Owef, um general ligado ao genocídio em Darfur, durou apenas um dia no cargo até renunciar. Muitos sudaneses estão insatisfeitos por ele ter sido substituído por outro comandante do exército, embora Abdel Fattah Burhan não seja procurado por crimes de guerra como os seus antecessores. O novo chefe do Conselho Militar de Transição, que assumiu o governo do Sudão, procurou apaziguar as multidões nas ruas e anunciou o fim do toque de recolher imposto por seu antecessor e prometeu que um governo civil seria formado dentro de 2 anos. Mas os manifestantes querem uma ruptura clara com o antigo regime. A lista de demandas apresentada ao Conselho Militar pela Associação de Profissionais do Sudão, que encabeça os protestos nas ruas, possui 9 pontos. Além da instalação de um governo civil, a lista de demandas inclui o julgamento dos responsáveis pelo golpe militar apoiado pelos islâmicos em 1989, também o desmantelamento de todos os sindicatos pró-governo, o congelamento dos altos quadros do governo do ex-presidente Omar al-Bashir e a demissão de todos os principais juízes e promotores. Após o encontro com representantes dos manifestantes, o Conselho Militar assegurou que o partido do ex-presidente Omar al-Bashir não participará do futuro governo civil. O porta-voz do Conselho Militar também deixou claro que a nomeação de um primeiro-ministro deverá ser função da oposição. Já dissemos anteriormente em todas as nossas declarações que as forças da oposição estão encarregadas de nomear um primeiro-ministro e seu gabinete para um governo civil. E pedimos a eles que se unam e tenham uma voz unida para que não tomemos muito tempo para nomear um primeiro-ministro e formar um governo civil. Também no domingo, o Conselho Militar nomeou um novo diretor para os serviços secretos e demitiu o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército e o embaixador em Washington. Os manifestantes e os grupos da oposição pediam a saída do chefe dos serviços secretos, bem como a dissolução daquele organismo responsável por perseguir e prender dissidentes e ativistas e com um amplo histórico de abusos dos direitos humanos. Grupos ligados aos direitos humanos manifestaram preocupação pelo facto de os militares terem negado a extradição de Omar al-Bashir ao Tribunal Penal Internacional, onde é acusado de crimes contra a humanidade.
DW, do centro da Europa, para si.
Como avalia as manifestações por mudanças políticas e sociais no Sudão? Foi o que perguntamos na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E ao meu lado já está a Madalena Sampaio com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. No Facebook da DW, Lafo Baldé da Guiné-Bissau faz uma avaliação positiva destas manifestações que pedem mudanças políticas e sociais no Sudão. 30 anos depois, escreve, estas manifestações mostram que chegou a hora de dizer basta a Omar al-Bashir pela mudança e o desenvolvimento do Sudão. O ouvinte Donald Saiza também espera que Omar al-Bashir seja julgado e condenado no Sudão.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique arranca hoje o recenseamento eleitoral. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral pretende registrar 12 milhões de cidadãos nos próximos 45 dias. Segundo as autoridades eleitorais, estão reunidas todas as condições para o registro dos cidadãos para as eleições gerais de 15 de outubro. Será a primeira vez que os moçambicanos vão eleger os governadores das 11 províncias, além de escolherem o parlamento e o próximo presidente da República. E o presidente Filipe Nyusi anunciou o reforço da segurança e do patrulhamento na província de Cabo Delgado, que desde 2017 tem sido alvo de ataques armados. De acordo com informações do jornal moçambicano O País, o chefe de Estado, em visita este fim de semana às zonas afetadas pelos ataques, garantiu que a medida deverá devolver a paz àquela região. E ainda em Cabo Delgado, um helicóptero da Força Aérea de Moçambique despenhou-se ontem durante uma operação de logística. A polícia avançou que não houve vítimas fatais. A Anistia Internacional emitiu um alerta sobre a necessidade de mais assistência internacional para ajudar e proteger os direitos das pessoas afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, Zimbábue e Malawi, que registram mais de 1.000 mortos no total, sendo a maioria em território moçambicano. A Organização dos Direitos Humanos considera que esses países sozinhos não conseguem lidar com a situação devastadora resultante do ciclone. O presidente da Guiné Equatorial inicia esta segunda-feira uma visita oficial a Cabo Verde. Durante 3 dias, Teodoro Obiang deverá encontrar-se com autoridades cabo-verdianas para discutir questões bilaterais e assinatura de acordos de cooperação. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, já avançou que pretende pressionar Teodoro Obiang para a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial. Também chega hoje a Luanda o vice-presidente de Cuba. Ricardo Ruiz vai com a missão de avaliar a dívida angolana a Cuba e também de reavaliar acordos de cooperação bilateral, entre outros objetivos. A cooperação entre os dois países vem de longa data e abrange vários setores como militar, saúde, educação e petróleo.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Moçambique. O setor da educação garantiu que mais de 90% das salas que serviam de centros de acomodação para as vítimas do ciclone Idai já estão a ter aulas. A preocupação agora é arranjar estratégias para cumprir o calendário escolar, segundo conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Mais de 90% das salas de aula que acolhiam as vítimas do ciclone Idai no centro de Moçambique já estão a lecionar um mês depois da passagem da intempérie. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano garantiu a existência de estoque de manuais escolares para os alunos do ensino básico afetados pelo Idai. O porta-voz do Ministério, Manuel Simbini, disse que o desafio agora é criar condições para o cumprimento do calendário escolar.
Medidas que se tomaram foram de priorizar as classes com exame, na retomada das aulas, que é a 10ª, 12ª, a 5ª e a 7ª classe, para permitir que esses alunos, até o final do ano, estejam em condições de fazer o exame.
Os professores e alunos nas zonas afetadas pelo ciclone Idai terão de sacrificar os fins de semana para recuperar as aulas em atraso. A semana de 22 a 26 de abril destina-se a avaliações finais referentes ao primeiro trimestre. Mas nas zonas afetadas, segundo Manuel Simbini...
No lugar de interrompermos as aulas na semana de 22 para avaliação, vamos continuar com as aulas nessas zonas afetadas, recuperamos uma semana e acertamos as avaliações na semana de interrupção. Isto vai nos permitir harmonizar o calendário e não criar um atraso como se pensa que pode acontecer.
Nas escolas onde ainda estão acomodados os afetados pelo IDAI, como o distrito de Buzi, em Sofala, o setor está a encontrar alguns espaços para a lecionação.
Temos ainda escolas com população, mas as aulas estão lá. Temos um horizonte ainda de 2 semanas e onde nós estamos a prever que a situação estará toda ela normalizada, com o apoio dos pais encarregados de educação, os nossos colegas professores também empenhados, os gestores das escolas e o apoio da saúde, que é de saudade, do INGC. Estamos a trabalhar de forma coordenada.
A preocupação das autoridades moçambicanas, depois da ocorrência do ciclone Idai, é a construção de infraestruturas mais resistentes a estes fenómenos. O ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, João Machatini, disse que a construção de todas as infraestruturas no centro de Moçambique vai levar 5 anos.
Estamos a falar de infraestruturas económicas e sociais, estradas, pontes, linhas férreas, barragens, escolas, unidades sanitárias, e também tem uma componente de reativar, portanto, todo o setor produtivo. Temos a componente, portanto, do tecido humano, que foi também afetado com este ciclone.
A passagem do ciclone Idai destruiu mais de 3.300 salas de aula em toda a região centro de Moçambique, por onde passou a intempérie. Romulo da Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
Na Líbia, pelo menos 121 pessoas morreram em confrontos entre milícias rivais lutando pelo controle da capital do país. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, mais de 500 pessoas ficaram feridas desde que o comandante Khalifa Haftar lançou uma ofensiva no início deste mês para tomar Trípoli, que atualmente é controlada por um governo apoiado pela ONU. Também denunciou repetidos ataques a profissionais de saúde. No começo da semana, a ONU disse que os combates já haviam desalojado mais de 8 mil pessoas. Na África do Sul, a polícia deteve 2 suspeitos de tráfico de chifres de rinoceronte. Com eles, foram apreendidos mais de 160 chifres do animal. As autoridades sul-africanas suspeitam que o material seria enviado para o mercado asiático. No Reino Unido, o governo avançou que as conversações sobre o Brexit com a oposição serão retomadas depois da Páscoa, período em que pretendem fazer um balanço das negociações iniciadas no início deste mês. Na semana passada, a primeira-ministra Theresa May pediu aos deputados um compromisso entre partidos pelo interesse nacional. E agora o futebol. No domingo, o líder desta temporada do campeonato alemão, Bayern de Munique, goleou o Fortuna Düsseldorf. Foram 4-1. Também o Augsburgo venceu o Eintracht Frankfurt por 3-1. Já o Hoffenheim, jogando em casa, bateu o Hertha de Berlim com 2 e não sofreu nenhum. No segundo lugar da tabela da Bundesliga está o Borussia Dortmund e em terceiro o RB Leipzig. E no Girabola, em Angola, o 1 de agosto recebeu e venceu ontem o Saurimo Futebol Clube por 2-0 e voltou a isolar-se no comando do Campeonato de Futebol Angolano, no jogo que encerrou a 24ª jornada do Girabola. Acompanhe agora mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio da radionovela Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. A polícia continua a investigar o assassinato de Priscila Espada, nome pelo qual era conhecida no clube noturno onde trabalhava. Neste episódio, Geraldo Carlos, o gerente do clube, volta a ser interrogado.
Senhor Geraldo, já nos contou histórias suficientes. Eu e o inspetor Cruz estamos a ficar sem paciência, hein?
Por favor, senhor agente, eu só vos disse a verdade. Senhor Geraldo, então explique-nos por que chamava Eva a vítima. O senhor disse-nos que esse nome não lhe dizia nada, não foi?
Bom, quando me perguntaram, não fiz a ligação. Foi só isso.
Ah, então reconhece que a vítima, Priscila Espada, chamava-se, na verdade, Eva.
Pare de brincar, Sr. Geraldo. Os seus empregados já confirmaram. E também sabemos que teve uma relação com a vítima.
O quê? Raios. Aquelas raparigas são tão burras.
Ah, agora está a mostrar-se como é de verdade. Continue, continue. Qual era o sobrenome da Eva? O que quer dizer B? Hein?
Bom, no dia em que chegou do Simal, o país dela, ela apresentou-se como Eva Bafur.
Uhum.
Eu dei-lhe o nome de Priscila Espada, achei que os clientes iam gostar mais, só isso.
Ah, então ela é de Simal. Bafur. Bafur.
Bom, Sr. Geraldo,
sim?
Você recruta raparigas de outros países que estão numa situação difícil. Algumas estão aqui ilegalmente. E pior ainda, põe-nas a trabalhar como prostitutas no seu clube. E esconde informações da polícia que poderiam ajudar na nossa investigação, como o nome verdadeiro da vítima, por exemplo.
Bom,
será que eu tenho de lhe lembrar que isto é um caso de homicídio?
Já são vários crimes, Sr. Geraldo. Exploração de pessoas, proxenetismo, obstrução da justiça.
Mas,
e não é tudo. Também pode ser julgado por encorajar o tráfico de drogas e por conspiração.
É verdade.
O quê? Como assim?
Agora vamos mostrar-lhe algo muito interessante. Um vídeo.
Vídeo?
Sim.
Saiba o que se passa no continente africano através do WhatsApp. Pode receber as notícias da DW África como mensagem no seu telemóvel. Sem custos. Totalmente gratuito. Faça já a sua inscrição através de dw.com/wa. DW. Espaço do ouvinte.
Retomamos o tema de abertura desta edição. No Sudão, após a queda de Omar al-Bashir, o ex-presidente, a população está a pressionar os militares do Conselho Militar para a formação de um governo civil. Por isso, a gente perguntou no início desta emissão como avalia as manifestações por mudanças políticas e sociais no Sudão. Foi essa pergunta que nós colocamos na nossa página no Facebook, TW Português para a África. Madalena Sampaio está de volta com mais comentários dos ouvintes.
É verdade, continuam os comentários sobre o Sudão no Facebook da DW. A ONU pediu ajuda às autoridades sudanesas para levar Omar al-Bashir ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, mas o Conselho Militar já disse que não haverá extradição. O ouvinte Lírio Matzinho comenta que é uma boa postura dos militares. Ninguém deve ser entregue pelo seu próprio país a um país estrangeiro para julgamento. Isso seria uma declaração de incapacidade. Já Baltazar HD diz que nunca acreditou em nenhum sistema judicial em África e, por isso, acredita que seria melhor que al-Bashir fosse julgado pelo TPI em Haia. Ibra Adam defende que o Tribunal Penal Internacional também devia julgar os que deixaram o Iraque e a Líbia no caos. Moisés Filho concorda, fazem bem, mas antes seria melhor levar a tribunal Bush, que invadiu o Iraque, e outros tantos que invadiram a Líbia. No Sudão há tribunais, caso haja necessidade. O ouvinte Cisco Teocrático defende também que a ONU tem de pedir aos líderes de países como os Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita e outros mais para levarem também os seus culpados de genocídios ao TPI. Saidi Hierro Júnior pergunta, e por que não julgar os americanos e israelitas? Dá para perceber que o TPI só existe, mas para os africanos. Adilson dos Santos sublinha também que nunca um líder europeu foi julgado em África e, por isso, porque querem o contrário. Suemi Malundo acha que os problemas de África devem ser resolvidos, mas em casa. Discorda de vários ditadores em África, mas acredita que a solução deve ser encontrada a nível interno, a começar no país em causa, e se puder ter auxílio, que seja a nível africano. Júlio Francisco diz que o Sudão é um país soberano, tem tribunais competentes para julgar o presidente deposto, a ONU e o TPI que procurem alguns ex-presidentes do Ocidente.
Obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã fica por aqui. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite.